Agora na Rádio CNM, entrevista.
Pois é, amigos, falei há pouco aqui mesmo que teríamos esclarecimento sobre esta triste informação do mês de abril, que começa com mais de 5.400 municípios negativados no CALC. Quem está aqui para esclarecer tudo isso, dar dicas, instruções e o que é possível fazer ou não fazer, é o companheiro, colega lá da área técnica, contabilidade pública. É uma pedra no meu sapato, só de contabilidade pública. Marcos Vinícius, bom dia a você. Obrigado pela presença e com certeza pelos esclarecimentos que você vai prestar a todos os nossos filiados. Pode mandar brasa.
Bom dia, Tário, bom dia pessoal da rádio, bom dia ouvinte, bom dia municipalista, bom dia prefeito. Com essa triste notícia aí, mais de 5 mil municípios.
Faltou dar bom dia pro ministério lá do CALC lá.
Nesse caso envolve vários, Tário, envolve vários ministérios.
Diga, meu caro amigo, o que é possível fazer, não tem. O que é possível fazer é pagar, né? É resolver essa informação que deixou de ser enviada, né?
Pois é, Tário. Esse serviço, né? O CALC, ele é um espelho, né? Um espelho de todas as exigências que os municípios precisam atender para receber a transferência voluntária, aquela decorrente de emenda parlamentar, né? Seja ela individual ou coletiva, de bancada. Ou também fazer a questão da operação de crédito junto à instituição financeira, né? O município que quer aportar recurso através de um financiamento, de um empréstimo, ele precisa estar com todos aqueles itens comprovados para ele ter acesso a esse recurso. Então não adianta só chegar lá e pactuar, mas só recebe se tiver realmente em dia com todas essas obrigações.
E aí, Marcos, como é que é? Essa é a dificuldade, é difícil disso para resolver, leva que tempo? O gestor vai lá, pede ou manda do próprio município, não precisa vir a Brasília, porque essa história de vir a Brasília a todo momento haja custos para quem está em crise, né?
Pois é, Cidade, são 15 itens, né? Ao longo do tempo a gente tem acompanhado, tem aumentado cada vez mais o número de itens a comprovar para os municípios.
Entraram mais dois agora.
Entraram mais dois, o cadastro da dívida, a gente já falou aqui em outro momento. Entrou também a matriz de saldos, que foi postergada, mas está dentro também das exigências. E aí fica cada vez mais difícil para o gestor conseguir atender a todos esses itens. Então, já não basta o gestor ter que ir até o seu deputado, solicitar, ter fazer a parte mais política do processo, ele precisa também agora garantir esses 15 itens aí de comprovação. São diversos os itens, né? São diversos itens. Desde a comprovação de transparência ou prestação de conta, de convênio, então esses 15 itens são bastante extensos e envolve, como eu acabei de falando mais cedo, vários ministérios, vários segmentos, várias instituições. Então tem um Tesouro Nacional que tem alguns itens de comprovação, de transparência, tem a parte do FGTS, do INSS, tem a questão da previdenciária, tem a certidão previdenciária. Então são vários itens com diversas questões, né? O primeiro é a regularidade de tributos, contribuições previdenciárias federais e a dívida ativa da União, que na verdade o município precisa comprovar que ele recolhe o PASEP, que ele faz o pagamento certinho do INSS e que ele não tem nenhuma pendência com a dívida ativa da União. Nesse item em específico, são 1.519 municípios que não conseguem essa certidão, eles não comprovam que estão regulares com esse primeiro item.
Meu Deus do céu. Agora, engraçado aqui é o seguinte, Marcos, ó. Quer dizer, não cumpriu qualquer dessas etapas do CALC, o CALC suspende esse recurso que tinha que enviar. Agora, o município não tem o que fazer contra a União, que não manda dinheiro, deixa de estar segurando um montão, por exemplo, 30 bilhões em restos a pagar, né? O município não pode penalizar a União, né?
Pois é.
Não há contrapartida nessa área, né? Essa estrada só tem uma via, só tem a penalização para o município.
Fora, Tari, que a gente batalha aqui por uma prestação de conta única, por um envio único de dados, porque são diversos sistemas. A gente já falou também aqui, SOP, SOPs, SConf, são tantos sistemas que precisam ser alimentados, encaminhados, que o gestor precisa de uma equipe, ou uma equipe grande, ou profissionais realmente qualificados para entender de tanta informação para diversos órgãos. Se não bastasse tantos relatórios, a gente também tem diversas linguagens. Então, você tem uma forma de apresentar diferente para o Tesouro Nacional, para o Ministério da Educação, para o Ministério da Saúde, para o órgão de Previdência. Então, são diversas formas de apresentar esses mesmos dados. É por isso que a gente tem aí esse número elevadíssimo de municípios negativados.
Não dá para pensar numa regra única, não, Marcos?
Pois é, a matriz de saldos, ela propõe isso, Tairo, mas a gente percebe que alguns órgãos já de ministério já se posicionaram que não vão descontinuar os seus programas. Então, até que exista um que proponha essa unificação, essa base única, os outros não vão deixar de existir. É isso que a gente percebe, que por um lado existe uma tendência à desburocratização, mas por outro existe também aí um movimento dos ministérios para não deixar.
Essa resistência seria por uma leitura que eu faço como jornalista de perda de poder?
Sim, também, e tem muito recurso que envolve esses sistemas, né? Não dá para descontinuar um programa, por exemplo, que foi investido milhões para colocar em prática.
Já que você falou de um sistema, eu vou contar agora. O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, o famigerado SIOPS. Olha, temos hoje 918 municípios que não homologaram as informações no SIOPS. E daí, Marcos, qual é a penalidade para mais estes 900 e poucos municípios aí?
Pois é, esse número de 5 mil, tá, é referente ao município que tem pelo menos um item a comprovar. Então, não é especificamente só do SIOPS ou só do SIOP ou do RGF ou do SICONF. Essas siglas que representam esses relatórios. Mas, no caso do SIOPS, da saúde, a gente teve uma dificuldade enorme no ano passado, início desse ano também, porque o sistema ainda estava... não estava ainda maduro, ele estava sendo feito ajustes e com isso só fez dificultar ainda mais o preenchimento.
Quer dizer, transformaram o sistema do começo, transformou os municípios em cobaias.
Pois é, a gente tem uma mudança aí de algumas regras, uma mudança de paradigma. Antigamente a gente trabalhava num envio anual, passou-se a ser bimestral, e esse bimestral também exigiu algum tipo de característica específica. Tem que fazer um levantamento mais antecipado, fazer um lançamento antecipado também. E no caso da saúde, o próprio sistema, o sistema de encaminhamento, ele foi descontinuado, e colocaram outro sistema para substituir, né? O pessoal de TI pode falar muito melhor, mas as versões do sistema foram colocadas de forma muito, muito, muito rápida para que o município pudesse encaminhar. A gente tentou, conseguiu aí postergar um pouco esse prazo, mas ainda assim não foi o suficiente para garantir que todos encaminhassem dentro do prazo.
Até porque os municípios todos têm que se preparar, inclusive com o pessoal, né? É toda uma nova sabatina, uma nova prova que o pessoal tem que fazer internamente para poder responder o que querem, né?
Pois é, e nesse sistema, tá, né? É engraçado que além da parte dos números, tem também a parte cadastral, de identificar secretário, de identificar aí, no caso da saúde, algumas particularidades com relação a atendimento de alguns itens. E aí, isso também leva tempo, além de tempo, precisa do profissional que conheça o sistema.
É muita burocracia.
Sem dúvida, sem dúvida.
E como se briga com a burocracia?
É uma pergunta.
O Marcos ficou agora no canto do ringue. Não tem como, né?
É
eu
difícil.
Volto a falar o que eu já disse aqui. Isso me faz lembrar que lá em 84, 85 ou no máximo 86, tinha um ministro da desburocratização do governo aqui em Brasília, que trabalhou e muito tentando desburocratizar o país. Lutou. Conseguiu sair de campo com o resultado de 0-0. Quer dizer, isso já provou que a dificuldade que tem para eliminar papel, né? E nessa época agora, que em relação ao passado lá que eu me refiro, 83, 84 ou 85, a situação está totalmente diferente, né? A internet está disponível para tudo. É inadmissível que ainda exista algo desse tipo, né? Não precisa falar, se você quiser.
Não, tranquilo, só para lembrar que o TCU tem um decreto de desburocratização, né? Que ele propõe que acabe com esse excesso de sistemas, acabe com esse excesso de papelada, até obrigando os órgãos a se comunicarem entre si para fazer essa transferência de dados sem pedir novamente ao contribuinte, sem pedir novamente ao município, mas isso na prática não aconteceu.
Pois é, meu caro Marcos, eu, por exemplo, ao longo do tempo muito escrevi sobre o arsenal de leis que o Brasil tem. Eu acho que é um dos países que mais tem leis. Agora, quais são cumpridas? Tem lei para tudo aqui. E como tem lei? Mas, vejam agora, estão desativando todas essas... que tem nas estradas aí, sistema de multa e de controle de velocidade, estão ficando apenas com 400. Era para ter 8 mil, 10 mil, 15 mil, porque realmente colabora. Não! Aí o argumento que se usa é o seguinte, que foi usado muito aqui em Brasília, há alguns anos atrás, quando colocaram esses pardais espalhados nas avenidas de Brasília, aquilo se transformou numa indústria de multa. Até que resolveram colocar as placas indicativas onde existiam os tais pardais. Além de estar no poste, tinha aqueles outros que ficavam com os fiscais literalmente atrás de árvore, com aquela pistolinha na mão, marcando os carros e multando. Vou te contar. Em vez de educar, não, o negócio é multar. É ter dinheiro para poder girar e pagar o salário de todo mundo.
No caso da contabilidade, não existe essa máxima, né, das leis que pegam e que não pegam, né, Tário? No caso aqui da contabilidade, no caso aqui da prestação de conta, as leis ela pegam porque penaliza o gestor e o município. Na verdade, penaliza o município, né? O munícipe, que fica sem aquele recurso para construir, para obra.
Paga o munícipe, né? Exatamente. Vai ter que bancar, né? O que mais nós temos nessa área, meu caro?
Pois é, o que mais chamou a atenção, Tari, a gente está alertando e está tentando ver com o FNDE, foi a questão do CIOP, da educação. Né, o serviço que ele recolhe as informações referentes à educação.
Eu falei da saúde, tem aí no CIOP de educação.
Pois é, e esse é o carro-chefe desse número excessivo de municípios negativados. A gente fez um levantamento por alto e identificou que o primeiro bimestre de 2019 foi o principal responsável. Então, desse número aí, boa parte, se não a maior parte, refere-se ao CIOP da educação. Então, a gente tem aí como dica, primeiro, né, fazer essa leitura e identificar...
Você está falando do CALC aqui, dos 5 mil e caquerada.
5.452. Desse número, a maior parte, mais de 5 mil, eu posso dizer, refere-se ao CIOP da educação. Né? Além do... Porque dentro do CALC você tem uma obrigatoriedade do atingimento do mínimo da educação dos 25. Mas você também tem dentro de um item, que é o relatório resumido da execução orçamentária, encaminhar dois outros relatórios auxiliares, que é da educação e da saúde. Esse da educação, também é bimestral, foi responsável por esse grande número de municípios negativados, por conta desse excesso de declarações para o início de exercício. Então... A gente tem aí informações do FNDE de que esse sistema está em processo de algum tempo, maturado, então já não é desconhecido de muitos municípios, né? Mas ele precisa ser levado mais a sério, digamos assim, para não ocorrer o que aconteceu.
Agora, Marcos, me diga uma coisa aqui. Você tem mais ou menos ideia de uma estimativa que possa ser feita do total de documentos que... O município, que um gestor de um município é obrigado a encaminhar mensalmente para os órgãos do governo federal, exigência desse montão de sistema que tem, é CIOP da saúde, CIOP da educação, é CALC, não sei o que.
São muitos, tá? Não dá para ter uma precisão, não, mas estima-se aí que, juntando as prestações dos estados, que é encaminhada aos tribunais dentro dos estados ou do município, isso aí pode chegar a mais de 50.
Mais de 50 documentos?
É, encaminhando aí, a gente fala de pessoal, de tributos, de licitações, né, de prestação de conta mensal, demonstrativo de receita, de despesa. Né?
Aí o município tem que ter a mão de obra especializada para que preencha tudo isso corretamente.
Pois é, e muitas vezes com normas diferentes, né, com formatos diferentes. É isso que a gente tem batido aqui, tentado sensibilizar o pessoal que está lá em cima para entender a realidade do gestor.
Belo assunto para falar na marcha a partir da semana que vem, né?
Com certeza, fazer uma chamada aqui, Arena de Contabilidade, no dia 10, a partir das 17 horas. O pessoal que vem à marcha, aí a gente vai ter uma mesa de debates com um representante do próprio CAUC, o Ernesto, né? O Ernesto Preciado, é o chefe lá do setor do CAUC. Ele vai estar aqui falando de como evitar que o município caia no CAUC, que se esteja negativado.
É hora de colocar o CAUC no canto do ringue, né?
Exato, colocar ele na parede, identificar, mostrar a realidade, o que é que pode ser feito para melhorar essa situação.
Será que poderá ser feito? Deixar que ele responda essa pergunta, né? Meu caro amigo, muito obrigado pela sua presença aqui. Não sei se você tem mais alguma informação, alguma orientação para os gestores.
Para a gestora. Na verdade, ajudar aí aqueles que ainda não preencheram, que estão negativados, que a CNM tem um material específico para o CIOP. Dentro do próprio sistema também do CIOP tem um manual que é bem esclarecedor, e a gente também se coloca à disposição aqui no contato da CNM, no e-mail, no telefone. E primeiro procurar saber se o seu município está negativado, né? Se tem essa pendência. Se tiver, procurar a gente para tentar resolver.
Eu devo contar que o Marcos vai estar hoje e amanhã totalmente enrolado com um monte de coisa que está sendo preparado para a marcha. Mas, como sempre, vai atender a todos os filiados, a todos os gestores, com calma e com tranquilidade, dando a informação necessária.
Né, e também dizer que o próprio FNDS, ele também tem um canal de contato que dá para tirar dúvida. No caso da educação, existe que eles chamam de críticas, né, Tade? Que é quando existe um erro que não dá para ser transmitido o relatório. Sim. Aí eles recebem esse arquivo e aí passam para o gestor um inibidor de críticas, que faz com que ele consiga transmitir com aquela inconsistência.
Tá bom. Este Marcos Vinícius, contabilidade pública, técnico da Confederação Nacional de Municípios. Aliás, a equipe técnica da Confederação, devo registrar mais uma vez isso, porque eu tiro, toda vez que eu passo pela área técnica, eu tiro o chapéu, embora não use, mas eu faço a menção de quem está tirando o chapéu, porque realmente é uma senhora equipe de respeito. Parabéns, Marcos.
Obrigado, Tário. Obrigado. Quem quiser saber mais sobre essa pesquisa que nós fizemos, Tário, no nosso site, na notícia, tem um link em PDF que traz todas todos os itens do CAUC e por estado e por região. Então é possível ver quantos municípios em cada estado, em cada região, que estão negativados junto ao CAUC.
Com a identidade, inclusive, dos municípios.
Essa parte aí a gente não individualizou para não expor o município, mas sim, também é possível ter acesso no próprio site do Tesouro.
Tá bom, então. Um abraço, amigo. Bom trabalho, viu? Não saia depois da meia-noite.
Eu agradeço. Saia. Bom dia a todos.